Está começando mais um Rato na Van, o podcast que quer dominar o mundo com 24 territórios. Eu sou o Evandro Gianazzi e pode me chamar para jogar qualquer coisa, só não chama para banco imobiliário, por favor.
Eu sou o Vitor Rossini e falando em banco imobiliário, já tentei comprar lanche na escola com o dinheiro do jogo.
Deu certo?
É claro que não, né?
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogos de tabuleiro clássicos, né? Aqueles clássicos que são antigos, mas que até hoje você vai encontrar em qualquer prateleira, até de supermercado.
Mas antes da gente entrar de fato no tema, Evandro, vou pedir aqui encarecidamente aos nossos ouvintes para curtir as nossas redes sociais, comentar lá, interagir. E seguir a gente também nessa plataforma aqui, né?
Uhum, com certeza. A gente tem feito algumas postagens além do podcast, né? Acompanha lá, sim, também para interagir com a gente, para a gente saber o que vocês estão achando do programa.
Sim, é muito importante ter esse feedback para a gente também do que vocês estão achando, né? Sugerindo pauta também, o que vocês querem ouvir aqui. Se quiser participar também, dá um toque que a gente combina.
Aceitamos convidados. Bom, aqui acho que para quem conhece a gente não é novidade que a gente gosta de um bom jogo de tabuleiro, né?
Sim. Mas não só bom, né? Ruim também.
os ruins também. Mas para começar assim a falar, porque até então a gente não falou nada aqui no podcast, é legal a gente voltar pros clássicos, voltar pros antigos, né? Comentar um, sim, pouquinho aí daquele jogo que com certeza você em algum momento aí da sua vida já teve contato, já jogou, não é? Né? Ou tem em casa aí.
Quem nunca deveu pro leão, né? Tirou um revés no banco imobiliário. Ou perdeu um amigo, né? Jogando War.
Perder amigos. É pra isso que serve o War.
Mas, Evandro, antes da gente entrar nesses clássicos, assim, né, que com certeza todo mundo conhece, acho que seria legal da gente dar uma contextualizada do que é o jogo de tabuleiro, da onde surgiu, como que a gente chegou nisso aí, né?
Exatamente, mas como definir jogo de tabuleiro? É qualquer coisa que se jogue em cima de uma mesa? Quais são os requisitos básicos que nós estamos chamando de jogo de tabuleiro?
É uma definição complicada, acho que não tem um consenso, né? Tem muita gente que vende jogo de tabuleiro, mas é jogo de carta, por exemplo, né? Carteado.
Uhum, o famoso baralho.
Exato.
Mas voltando assim, bem na antiguidade, a gente já tem jogos, assim, há milhares e milhares de anos, né?
Sim, sim.
Você tava me contando aqui fora desse Senet, que eu confesso que eu não conhecia. Uma vergonha.
Cara, então, eu fiquei até, a gente conversando aqui, né, pra fazer a pauta, fiquei até instigado a investir um pouquinho dos meus reais numa coleção bem bacana, que até você mostrou aqui da Mitra, né, editora, que trouxe esses jogos antigos. Em edições muito legais e,
nossa,
bacanas.
Muito bonito mesmo, né?
Sim. Mas o que consiste o Senet, né? Ele é um jogo do Egito Antigo, cara. Acho que é o jogo mais antigo que se tem notícias, assim. É, tem algumas controvérsias. Tem um pessoal que fala que é aquele real de Ur também. Mas esse Senet, a data dele que o pessoal tem ciência, assim, ele aparece por volta de 5 mil antes de Cristo.
Caramba.
Lá no Egito Antigo. E era uma coisa ligada à religião dos faraós, sabe? Tanto que não vou saber qual deles, assim, né? Mas tem relatos que eles eram mumificados junto com os jogos.
Mas
junto com os tabuleiros deles. Tem referências também ao Senet no Livro dos Mortos. Então, era mais ligado a essa coisa da religião. Tinha alguma coisa de no caminho. Ele era algumas pecinhas que você tinha que percorrer um caminho. Algo como um jogo da vida. Dependendo da onde você caía, tipo, significava uma coisa na sua vida pessoal, realmente, ou na sua morte. Então tinha bastante disso, dessa crença. Aí acho que ele começa a sumir, cara, a partir da colonização cristã, né? Que aí começaram a taxar o jogo como algo pagão, né? Por vir dessa cultura egípcia, de estar ligado à religião deles. E aí foi o jogo sumindo. Mas regras e tudo isso acabou ficando até dias de hoje, né? Como se tem o jogo da vida, tem Tem traços.
Interessante.
Que já estavam nesse daí. Bom,
depois disso, acho que agora falar que os jogos que a gente vai comentar são clássicos, já fico perdeu o sentido. É, mas aí você veio dessa época também, tipo, o jogo de damas também, pesquisando aqui, sim, já tem mais de 4 mil anos também atrás.
Sim.
Também outro jogo bem antigo.
É, e aí vai se desenvolvendo, né? Galera pensa em jogo de tabuleiro, pensa logo nesses, né? Mas, pô, xadrez tá aí também, né? Um jogo classicão.
Xadrez, dominó, quem nunca jogou um...
Pois é.
Gamão,
ludo... Putz, eu adorava, cara. Eu lembro na casa do meu avô, quando eu era pequeno, eu ia. E tinha o xadrezinho dele, assim, guardado. Eu sempre tirava. Não sabia jogar. Mas fingia que sabia pra brincar com ele.
Dominou. Até hoje, eu sei colocar as pecinhas ali. Mas eu vejo a galera que joga mesmo, assim. Eu acho absurdo,
cê é louco,
cara.
Tem muito profissa de praça aí que dá um couro na gente.
Mas e baralho? Baralho é jogo de tabuleiro? Porque card games são...
Então, vamos voltar nisso mesmo, Evandro?
Cara, mas falando em baralho, um dos jogos que eu mais joguei em toda a minha vida, certamente, é Buraco. Jogava muito.
Nossa,
com
legal,
a minha avó,
cara.
Assim, que uma época da vida eu morei com ela, né? Morei na, na mesma casa, quando tava fazendo cursinho e tal. E aí a gente jogava Buraco quase todo dia. Acho que certamente é um dos jogos que eu mais joguei até hoje. Poxa. Truco na escola.
É, então, vários... Pô, se a gente pensar, vamos falar do hobby aí, né, de tabuleiro moderno, cara, vem já dessas coisas, né? E de algumas mecânicas que estão aí desde... De sempre presente nesses jogos,
você vai adaptando, né? Isso, criando mecânicas, criando outras coisas, mas influencia muito. Ah, o próprio dominó. Existe um jogo chamado King Domino, né? Que pega muito dessa questão da colocação de peças e tal, mas cria toda uma outra forma de jogar ali, mas é muito baseado, né?
Muda o design das peças, do próprio jogo, assim, né? Mas tem referências clássicas até no nome, né?
É. Mas lembrando, assim, da história nossa como jogador, assim, o que você lembra do começo, assim, da vida? O que eu me lembro muito era esses joguinhos de que você rolava o dado e movia o peãozinho no tabuleiro lá. E isso era o padrãozinho básico, né, de... Ah, avance uma casa, ou perde a vez, volte tanto espaço. E aí tinha várias temáticas, né, que você podia jogar, mas a ideia era sempre a mesma ali.
Sim.
E eu lembro que eu tinha um jogo desses que era de trânsito, assim, de regras de trânsito. Então, cada casa do tabuleiro era uma placa de trânsito, alguma coisa. Então, a placa de pare, você perdia a vez, tinha uns negócios assim. E eu lembro, assim, muito que na época, porque eu era bem pequeno e... E aí, quando eu via as placas na rua, eu lembrava do jogo, já conhecia alguma coisa. Você vê que educativo?
Olha só, que educativo. Funcionou então, hein? Vou falar pro Proerd fazer um jogo de tabuleiro aí, quem sabe também.
Funcionou mais do que aquela apostila de quando tinha que fazer tirar a carta, tirar a CNH. Mas você, o que lembra de jogar assim quando era criança?
Ah, cara... Não tem como, né? Você falou de avançar casa. Não tem como não lembrar do Banco Imobiliário, né? Eu acho que realmente foi o primeiro, assim, jogo de tabuleiro que eu joguei. Lembro, assim, de tarde da noite em casa. Eu, minha mãe e meu pai. Meu irmão ainda não era nascido. Putz, e a gente ia tarde da noite. Ninguém sabia nada. Acho que eles me roubavam, inclusive, porque eu não sabia ver. Mas era divertido, cara. Era, acho que mais esse o contexto, sabe? De estar ali, era o momento que tava reunido com meu pai, com a minha mãe. E a gente jogava. Mais por isso do que pelo jogo em si,
essas
né?
Essas coisas marcam muito, né, cara? Você sempre...
Sim.
Não esquece, né?
Ah, eu acho que foi a vez que eu mais tive dinheiro comigo. A sensação de ser rico por algumas horas.
E ser banqueiro, então.
Mas também eu tive a experiência de ser preso,
é,
né?
Mas...
Logo criança, então. E você sabe de onde que veio o Banco Imobiliário, Ivan?
É, bom, primeiramente fazer justiça aqui, né? Eu brinquei na abertura do podcast de só não me chame pra jogar Banco Imobiliário, mas, claro, respeito o jogo, acho sensacional esse jogo já ter, né, mais de 80 anos já no mercado e até hoje vende absurdamente, né?
Sabe se reinventar,
assim,
né?
É um jogo que joguei demais quando era criança também, tinha uma versão lá da minha mãe, foi jogando também bastante, assim, a caixa se dissolveu até, mas é que você acaba querendo procurar outras coisas e tal, e não é um jogo que eu tenho muita paciência mais pra jogar, mas temos que reconhecer aí. Ele veio do Monopoly, né? Que foi lançado em 1935. E a Estrela lançou no Brasil em 1944. E aí tem uma polêmica na história, né, do Monopoly. Que ele foi vendido pelo Charles Darrow para Parker Brothers. E ele vendeu essa ideia do Monopoly para a empresa. Só que aí já tem uma história de que Elizabeth Phillips tinha patenteado um jogo com essa mesma ideia, né? Tal, bem antes disso, no início do século XX. Sim. E ela tinha toda uma ideia por trás do jogo que sumiu, né? Com a versão do Monopoly.
Ela chamava Landlord's Game, que era de 1903.
E eu achei interessante pesquisar, assim, que a ideia dela era explicar a economia, uma tese, né, de economia, onde... então, no jogo, você não era uma pessoa que ganhava, né? Todas as pessoas ganhariam juntas se a pessoa que tinha menos dinheiro no início conseguisse dobrar o seu capital. Então, era uma tese de que todos podiam ganhar juntos, né? E o Monopoly é totalmente o oposto. Uma pessoa tem que falir todas as outras. Ela deve ter ficado bem feliz quando viu.
Era um jogo comunista.
Exatamente.
Só o novo Superbanco Imobiliário vem com a super máquina com a função sorte ao revés, que deixa o jogo mais moderno e muito mais emocionante.
Isso é uma coisa interessante do Banco Imobiliário, né? Tipo, porque tem várias versões, a Júnior, agora tem com cartão, que aliás, diga-se de passagem, qual que é a graça, né? Bom, pras crianças de hoje deve ter, assim, mas tipo, o mais legal do Monopoly era realmente lidar com o dinheirinho e tal, né? Com o dinheiro, mas é que também a gente tem que pensar que naquela época a gente queria imitar nossos pais e hoje em dia é a mesma ideia,
pois,
né?
Pois é.
As pessoas só andam com cartão, as crianças também querem ter seu cartãozinho.
Não, e hoje, com pandemia e tudo aí, né? Mais uma vez vou trazer meu irmão aqui pra dentro desse podcast. Tá rolando aí, ele fala que combina com os amigos de jogar online o Monopoly. Nossa, e ó que ele não gosta de jogo de tabuleiro, hein? Sempre convido ele pra jogar comigo, ele nunca quis. Mas o Monopoly online, ele topou com os amigos dele.
Eu já fugi algumas vezes, o pessoal do meu grupo lá que deve estar acompanhando o podcast aqui... Às vezes já falaram de jogar Banco Imobiliário e eu fingi que não li a mensagem no WhatsApp.
Será que é porque a gente não sabe lidar com dinheiro, Evandro?
Cara, é um jogo muito demorado, só ficar na mesma coisa, dando volta, fazendo a mesma coisa, né? Eu não tenho mais paciência, né? Mas, falando nisso, assim, na sua família, quando você jogava, tinha aquelas regras específicas criadas por vocês? Porque...
Ah, claro que tinha, cara. Como eu te falei, eu não sei de verdade quais são as regras do Banco Imobiliário até hoje. Pois é. E se eu me lembro bem, cada vez que a gente jogava era uma.
Era diferente. porque é aquela coisa, demora muito com tanto de dinheiro, vamos dar menos,
sim,
né?
Tipo...
É porque, na verdade, ninguém lia o manual, né? Então sempre era alguém que explicava lá e eu nem sei se essa pessoa também tinha lido o manual.
Claro que não. Na real, eu acho que é por isso, assim, que as pessoas queriam entreter a criança com o dinheirinho, com as coisas. Falar, vamos inventar umas regras aqui, fazer a criança andar com o peão e ficar umas horinhas entretida.
Aí você falou, né, do dinheirinho na escola. Mas isso era uma coisa que eu fazia muito, era brincar com o dinheiro do Banco Imobiliário. Deve ter sumido muitas notinhas da versão que eu tinha.
A gente tá falando aí do Banco Imobiliário, né? Dessas horas, eternas horas jogando Banco Imobiliário. Um que demorava um tanto também era o War, né?
Bastante. O War eu já achava mais legal. Acho que tinha uma questão ali estratégica, assim, que me chamava mais atenção. Joguei muito também online, numa época da faculdade, que tinha um site de War. Mas não adiantava nada, às vezes você fazia uma baita de uma estratégia e não conseguia tirar um 6 no dado. Invadia lá o território inimigo com 10 exércitos contra 2. Falou, agora eu vou ganhar. Perdi os 10 exércitos e lá se foi toda a estratégia.
É, o War eu fui jogar um pouco mais velho já que o Banco Imobiliário, assim. Então, eu tenho mais essa lembrança, realmente, de uma coisa mais estratégica, de despender mais energia, assim, sabe, pra realmente ganhar, pra pensar um pouco mais pra jogar. Mas, realmente, né, não dá pra gente falar que é um jogo de estratégia, é um jogo de sorte.
É, baseado na sorte. Mas era interessante. E ele também ajudava a desenvolver nossos conhecimentos geográficos, né? Até hoje você sabe onde fica Vladivostok. Se não fosse o War, onde ficaria isso?
E outra coisa também que o War, né, ele, como dito no começo, te ensinava geografia e te ajudava a selecionar bem seus amigos, né?
Porque o pessoal levava pro pessoal, né? Na verdade era essa a questão, sim. Tipo... Por que você não ataca o outro, você só vem pra cima de mim, tipo... Mas, sim. Pô, se meu objetivo era te destruir, eu queria que fizesse o quê, né?
Mas hoje deve rolar muito isso também, viu? Fico imaginando eu jogar com a Mari, o War que ia pesar, cara. Acho que ia rolar dessa, tipo, vai atacar outro.
Então, e aí se duas pessoas fizer panelinha, ixi, aí é treta.
É isso. Isso pegava, viu? Essas panelinhas que matavam. Mas é a vida, né, Evandro? O War te ensinou a viver a vida.
Verdade.
E é isso, é a gente te puxando o tapete... Tentando invadir seu território.
Mas contar um pouquinho também da história do War, né? Ele é inspirado no Risk, né? Risk é um jogo lançado, sim, pela primeira vez na França, né? Que depois foi vendido lá para Parker Brothers também, a mesma empresa do Banco Imobiliário. Que hoje é a Hasbro, né? Foi comprada pela Hasbro. Sim. Mas foi lançado no Brasil em 71. E na verdade foi um grupo de amigos... Que resolveram criar um jogo baseado nas regras do Risk, né? Porque um deles foi pra Europa conhecer o jogo. Eles fizeram o jogo baseado nessas regras, saíram vendendo de porta em porta e conseguiram capital pra fundar o que hoje é a Grow, né? Eles que fundaram a empresa com o dinheiro do War. E hoje, sim, vivem de War, né? Até hoje eles vivem do War, porque é o
conquistaram
grande
o objetivo, né?
Conquistaram. Invadiram outros territórios, vários territórios. A Grow até hoje lucra muito com o War também, com várias versões que a gente comentou do Banco Imobiliário. O War também tem diversas versões, né? Com aviões, com... temas, sim, de Império Romano, mitologia, outras coisas.
Ah, ainda é um dos sinônimos de jogo de tabuleiro, assim, né? Pra quem não é colecionador, por dentro do hobby, né? É uma das primeiras coisas que a galera fala, é tipo War.
Exatamente. A gente deve muito ao War hoje gostar de jogo de tabuleiro.
Sim.
Esse eu não renego. Não.
Se te chamar pra jogar, você vai.
Ah, acho que eu jogaria, sim, velho.
Outro bem famoso aí, né, Evandro, dessa mesma época, que permeia o imaginário coletivo.
Nossa, falando bonito.
Da sociedade. Tô tentando dar um peso pra esse jogo aqui, mostrar que a gente tá pesquisando, que hoje o negócio tá sério. É o Detetive.
Detetive da Estrela.
Sim.
Também outro baseado num jogo estrangeiro, no Clue.
Sim.
O Clue é de 1943, né? Mas
43,
mas
cara.
O Detetive é de 77, é mais novinho. É um jogo bem interessante, né? Você, resumindo um pouquinho das regras aí, pra quem não conhece, que eu acho que a maioria deve conhecer, né? Então, falar bem rapidão. É, você tinha cartas, né, dos personagens, né? Uma carta pra cada personagem, uma carta pra cada cômodo, vamos dizer ali, né? De uma mansão. E uma carta pra cada tipo de arma. E aí... você embaralhava as cartas, tirava uma de cada e escondia no envelope sem ver. E aí distribuía o restante das cartas entre os jogadores. E aí, a partir daí, você ia andando no tabuleiro ali na mansão e tentando descobrir quem foi o assassino, personagem assassino, com qual arma e em qual cômodo da casa ele cometeu o crime. E aí você ia eliminando... A partir das cartas que os outros tinham, você fazia uma suspeita e alguém mostrava uma carta e até alguém descobria. Era um jogo bem... Esse era bem legal, a questão
esse
da...
Era bem,
era
divertido,
bem divertido, cara. Eu gostava de jogar quando era novo. Legal, faz muito tempo que eu não jogo.
Rolou até um filme, né? O Clue com o Tim Curry. baseado nesse jogo.
Eu preciso assistir esse filme, já tá na minha lista, acho que é no... Não sei se é no Prime Video, eu coloquei lá pra ver.
Foi uma experiência legal, assim, assistir e lembrar do jogo. E baseado nesse jogo, cara, eu se eu não me engano, eu joguei poucas vezes ele. Eu tinha um primo que tinha, eu joguei na casa dele. Mas eu joguei mais o Scotland Yard, que foi um pouco depois.
Esse eu nunca joguei. É a mesma pegada? É, também é outro
pegada,
dos clássicos.
Só que ele não tem essas figurinhas, essas cartinhas, igual tinha o detetive, mas ele tinha bloquinhos de anotação, tinha cadernos com as pistas. Ele tentava ser um detetive um pouquinho mais maduro, assim, sabe?
Que é baseado no Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, isso. Putz, mas era bem legal, tinha um tabuleiro bonito. Foi o primeiro, assim, que eu tive mesmo também. Eu, criança, ter, assim, foi o Scotland Yard.
É, eu não tive nem... Esse eu nunca nem joguei, mas o detetive eu também não tinha. Também jogava em casa de primo, assim, de vez em quando. Não joguei tanto, igual o Wario, o Banco Imobiliário.
É, e vai disso também, que a gente já falou, né? De com quem você joga. Você guarda essa recordação, né, na memória das pessoas. Tipo, o detetive, eu lembro na casa, sim, do meu primo, jogando, entendeu? Com certeza. Acho que o jogo de tabuleiro tem disso, né, Ivandro?
Sim. São as pessoas com quem você joga, né? Acho que,
sim,
que o legal mesmo é reunir com a galera, conversar e, sim, jogar. Isso é mais importante do que a disputa, ali, do que, né?
A gente falou, né, do War, que ensina geografia, não sei o quê. Sempre, realmente, jogo de tabuleiro te ensina alguma coisa. E uma delas, eu acho que é isso, é você socializar com outras pessoas, às vezes tão tímidas quanto você.
Sim, sim.
Momento nostalgia aí do podcast.
É, momento, estamos sentindo falta de socializar.
Sim.
Essa pandemia, tudo no digital.
Pois é. Isso nos leva ao próximo jogo que a gente tem pra falar aqui, Evandro. Como tá difícil jogar esse jogo da vida.
Olha que gancho. Rapaz.
Você viu? Estamos ficando experientes nesse negócio. Cara, o jogo da vida eu não joguei tanto, pra falar a verdade. Eu lembro de algumas poucas vezes na casa de um vizinho que tinha. Mas eu lembro que eu não gostei muito de jogar ele na época. Porque era realmente esse negócio de voltar a ser... Aí eu fui jogar ele um tempo depois já. Eu já tava um pouco maior. E me lembrou muito o Banco Imobiliário que eu jogava lá atrás. Esse negócio de, tipo, no dado você se ferrar e ter que voltar 6 casas. E aí cair numa casa que te faz voltar mais casas ainda. E eu falava, nossa, gente, que jogo chato. Mas, ó, pra falar um pouquinho, quem não conhece o jogo da vida, né? É bem isso, é você disputando com seus amigos, falar um caminho, né? Você vai avançando casas e tudo baseado nos dados ali, né? E dependendo da casa que você cair, você tem que efetuar as ações que ela te pedir ali. Mas é, do tipo, você cai numa casa que aí você tem filhos, por exemplo, e aí você... Como que era... Eu não lembro se você... Tinha coisa, por exemplo, que você entrava num trabalho novo. E você pulava casas, você ganhava mais. Aí tinha esse negócio do filho, tinha uma coisa tipo, ah, você teve gêmeos, acho que era uma coisa assim. E aí você ficava estacionado por não sei quantas rodadas, cuidando deles.
Eu vou contar um momento curioso aqui do podcast. Eu nunca joguei a versão original, vamos dizer assim, da estrela, né, do jogo da vida. O que eu joguei foi, teve um tempo atrás, foi uns bons anos, eu joguei pela primeira vez e era uma versão que teve uma ação publicitária da marca Nebacetim.
Começou bem a história.
E aí eles fizeram uma versão do jogo da vida... chamado Famílias Modernas. Que eles falaram que o Nebacetim é uma marca que acompanha a família, blá blá. Fizeram uma ação de marketing e distribuíram esse jogo. Distribuíram não sei quantas cópias. Você entrava no site e pedia a cópia do jogo. E o meu cunhado pegou essa versão e levou e te jogou. E eu não conhecia o jogo da vida, então eu não sei o que do jogo é do jogo original e o que eles modificaram. Mas eu sei que eu achei muito bizarro o jogo. E eles fizeram Famílias Modernas, então tinha personagens. Você... era diferente, então você escolhia se você queria jogar com o cara tradicional, se você queria jogar com o personagem gay, se você queria jogar com...
Não. Isso com certeza não tinha. Não dá.
Você jogava com a filha rebelde, né? Aquela coisa assim... E aí as cartas que você tirava, você tinha que lê elas de acordo com o seu personagem. aquelas cartas de eventos. E aí eram umas coisas muito estereotipadas, umas coisas muito bizarras. Aí tinha profissões novas, eu não sei se, o que é do jogo e o que não era. Mas tinha, por exemplo, eu lembro que logo que você saía do jogo, na saída, você podia escolher se você queria... Tinha uma opção, assim, você escolhia ser músico, aí era mais, você saía mais rápido do negócio, mas aí tinha umas outras dificuldades na frente. E se você escolhesse uma profissão mais, tipo, médico, você tinha que dar uma volta maior. Eu falei assim, mano, os caras já começaram desvalorizando a profissão de músico. Falaram que é fácil, é fácil, não precisa poder estudar. Eu falei, mano, os caras tentaram fazer um negócio pra ser mais inclusivo, né, e tal, mas ficou muito estereotipado.
Não, e você falando disso, então, né, vamos contextualizar aqui a galera que... O jogo da vida é uma versão moderna, né? Desse The Game of Life, que é de 1960. Mas já é uma atualização do jogo Checkered.
Game of Life, que é de 1860.
1800, 100 anos antes ainda, né?
Era bem diferente, né? O jogo, claro. Bem diferente e tal. Aí, tabuleiro, tudo. Mas uma das curiosidades é que, tipo, tinha vários outros finais possíveis, inclusive o suicídio.
Sim.
É o jogo da vida até o extremo.
Pois é. Tem um jogo de tabuleiro considerado moderno, né? Que é o CV, Currículum Vitae, que tem um pouco dessa pegada, assim, mas é com cartas. De você ir crescendo na vida e tendo carta e dados também. É divertido, cara. É bem legal.
Tá uma modernizada, né?
Desenho arco-íro.
Hã?
Um arco-íro.
O arco...
Um arco-íro.
Um dos jogos que sempre foi muito divertido de jogar com a família, assim, é o Imagem e Ação. Tradicional,
rapaz.
Imagem e Ação. Isso era engraçado, dava pra passar bastante vergonha, ainda mais que eu nunca soube desenhar nada além de uns rabiscos.
Isso tem uma coisa legal, né, que foi um desses jogos que é de tabuleiro, assim, né, mas a galera começou a jogar sem o tabuleiro, né? Ficou tão no imaginário da galera que a galera joga hoje Imagem e Ação... Simplesmente, né, montando duas equipes, dando pistas pra alguma pessoa desenhar ou fazer uma mímica.
Não precisa nem ter o tabuleiro e a disputa de pontos, né, pra se divertir.
Exato.
Porque na imaginação tinha a questão de disputar, era uma corrida de pontos também, né, pra chegar no final da trilha lá, ganhando pontos, adivinhando os desenhos.
Então, mas a galera até faz competindo também, mas não precisa mais dessa trilha, né, a trilha meio que era desnecessária, você pode só contar os pontos por acertos. Mas é um jogo bem divertido, né? Também, né?
Aquela ampulheta lá deixando o negócio nervoso, tenso.
Não, e tem hoje, né? Tem versões digitais aí fazendo bastante sucesso, tipo Gart, que é uma, né, adaptação de Imagem e Ação.
Esse é outro jogo que também faz o bolso da Grow, né? Desde os anos 80. Várias versões aí também do Imagem e Ação. Que também é uma versão brasileira do Pictionary, né? Também não é um jogo brasileiro. E essas coisas também do Imagem e Ação, mais um que a gente nunca jogava com as regras, né? Eu lembro de jogar Imagem e Ação com mímica em vez de desenho. E durante um bom tempo eu achei que isso tava na regra, depois que eu fui ver que era só desenho.
Não tá?
Ah, sei lá, Imagem e Ação, achei que tava, mas não.
Então, cara, o que é ação?
Mas outro jogo que lembro também de jogar com a família é o Perfil. Outro que a Grow também vai trazendo diversas versões desde os anos 80. A Grow e a Estrela são as que dominam esse mercado de jogos mais familiares, sim, e tal. Enfim, acho que essas são as que estão... Que as pessoas sempre lembram de cabeça quando se fala de jogos, né? Mas falando do Perfil, você recebia uma carta com... Ou era uma pessoa, ou um objeto, ou um lugar. E aí nessa carta tinha 20 dicas sobre o que é o nome dessa carta. E aí as pessoas iam pedindo o número de dicas e aí quem adivinhasse primeiro o que era a carta andava lá na trilha de pontos. Novamente, a trilha de pontos. São jogos que a gente jogava dando risada, né? Porque às vezes a pessoa dava aquele palpite absurdo, porque podia ser até 20 dicas, né? E aí, era muito comum acontecer de, tipo, vinha uma dica, a pessoa já chutava um negócio assim, E esquecia das dicas anteriores, tipo.
Sim.
Então, tipo, não, eu fiz tal filme. Leonardo DiCaprio. Não, mas, pô, era uma mulher, você esqueceu que era uma mulher. Uhum. E aí você rachava o bico jogando. Era muito engraçado. Bom, porque...
Não, mas perfil era bem legal, cara. Eu joguei bastante na época de faculdade, assim, com a galera.
Perfil
era um jogo que divertia, assim. Sempre que ficava de fim de semana lá em Bauru, a gente jogava um perfilzinho. Tiveram vários outros, né, nessa época, Evandro. Você lembra de mais algum, assim, que você jogou? Tem um aí que você me mostrou a foto, cara, que eu fiquei louco.
esse é o meu queridinho, apesar de estar todo abandonado lá. Era um jogo que eu ganhei quando era criança, chama Pokémon Mestre dos Treinadores.
Cara, era meu sonho de consumo esse aí.
Cara, olha, eu tô tentando lembrar de outra coisa, mas eu acho assim, eu ganhei do Papai Noel esse jogo. Acho que foi o meu presente preferido, assim, de Natal. Eu já tinha, não, tive outros que eu gostei, assim, mas eu lembro desse de ter ficado louco, eu sempre fui muito fã de Pokémon quando era criança e tal, sabia todos de cor. E um jogo de tabuleiro, onde você saía mexendo seu pininho lá e capturando Pokémons, cara. É muito bom. Eu vou colocar no Instagram do Rato na Van a foto desse jogo pra vocês.
Nossa, coloca lá, cara, que é muito legal. Porque, pô, quem era criança nessa época aí, né, nos anos 90 aí, todo mundo deve lembrar desse jogo. Todo mundo deve ter... Se não jogou, sabe qual que eu tô falando e vai ficar com vontade. Eu lembro de jogar na casa de um amigo meu, cara, o Vinícius. Era tão legal, assim, sabe? Essa sensação de você capturar o Pokémon. A mecânica dele era bem básica.
E era meio falho, assim, o final de quem ia ganhar. Tipo, tanto que a gente não queria ir pro final do jogo. Porque a regra, você ia na trilha e tinha tipo um Tazos, vai, vamos dizer assim. Tipo uns Tazos de Pokémon virados ao contrário no tabuleiro. E você chegava, abria o Pokémon que era... E lá tinha um valor de dado que você precisava tirar pra capturar ele. E aí você ia capturando os pokémons e tinha cartas, né, que alteravam. Cartas de pokebolas, cartas de eventos, várias outras coisas. Dava pra ir lutando com as outras pessoas. E o final era, tipo, uma pessoa chegava no final, lutava contra um boss lá, um chefão. Fazia uma luta de pokémon. Se ganhasse, vencia o jogo. Se perdesse... continuava. E a gente não queria chegar no final, porque a gente queria ficar pegando todos os Pokémon e brigando entre a gente. Então, tipo, o final era broxante, assim, tipo, você vai já lá pro final, espera mais um pouco.
Vai acabar.
É uma relíquia, e tava abandonado em casa.
Bem legal, hein, cara. Não, tanto que você tá falando desse aí, né, e de ser relíquia e tal, realmente, você vai no Mercado Livre aí, galera, se você ficou interessado, você vai ver uns preços meio absurdos de quem tem aí. Você
tava me mostrando, né, um jogo do Chico Buarque.
Então, cara, eu ia falar dele agora. O Scratch, não sei se alguém aqui tá ouvindo conhece, eu já ouvi falar. O Chico Buarque, na década de 80, fez um jogo de tabuleiro com a temática de futebol, cara. E é bem bonito o jogo, assim, bem legal, mas é raríssimo, raríssimo. Quem tem, vende a mais de R$1.000, assim, o jogo. Mas isso também é de uma qualidade inferior. Então, quem tem e tem ele bem preservado, não sei nem se eu devia ter contado isso, porque aí eu pedia pra pessoa antes, né?
Estamos aceitando doações desse jogo. Você pode jogo, se você dica. Tiver no armário lá parado.
Então é, o Chico Buarque já fez um jogo de tabuleiro aí, pra quem não sabia, sobre futebol. E é bem legal, cara, porque tem cartas, assim, dos jogadores, né, são jogadores fictícios, mas cada um tem um texto com a biografia dele, e é o Chico Buarque escrevendo, cara, tem textos,
cara,
super
é
legais,
legal
assim,
mesmo.
Sabe?
Eu acho que nunca vai passar um até pela minha mão, mas eu gostaria de ver, tenho curiosidade.
Quilômetros por hora, 295, 305. 315,
trunfo meu! Super Trunfo, nova coleção de emoções da Grow. É competição, é Grow.
Já que a gente falou de jogos de carta, por que não o Super Trunfo, né? Várias
Esse
temáticas e tal. Eu até me lembro tanto do Super Trunfo ser de carros e outras coisas, que quando eu vejo Super Trunfo de heróis, de não sei o que, parece tão estranho pra mim, parece que desvirtuou o negócio, mas é que eu sou chato mesmo. Deve ser legal também.
Mas... Deve ser, a Super Trufa é sempre divertido, é. Cara.
E era o jogo de deixar na bolsa lá pra jogar em qualquer lugar.
Eu lembro assim, começou com um carro, aí depois chegou um amiguinho com um de moto.
É.
Falei, ó...
aí depois foi vir navio e não sei o quê. É. Eu tinha um de carros aí, italianos, era bem legal.
Eu tinha um do Cavaleiro do Zodíaco, cara. Putz, que da hora que era.
Quando aparecia uma Ferrari, ficava tão feliz.
E agora a gente vai lançar o do Rato na Van já.
Ah,
já.
Vamos fazer então, print and play. Aí eu te pergunto assim uma coisa, Victor. A gente falou desses jogos aí, são todos jogos anos 70, 80 no máximo. E esses jogos até hoje ainda fazem sucesso. Você encontra eles em qualquer lugar. É, você vai no shopping, nas lojas de brinquedos, são os jogos que você vai ver lá na prateleira. Até supermercado, se você for no supermercado grande, supermercados maiores, você vai ver lá. Por que esses jogos ainda fazem tanto sucesso, assim, na sua opinião?
Uma opinião totalmente embasada em nada. Ah, cara, eu acho que são alguns fatores. Eu acho que eles brincam, né? Com isso, com essa questão do social, da gente tá em comunidade, com essas mecânicas, né? Da sorte, de avançar, de regredir, que são mecânicas básicas, assim, né? De simulações. E são simples de se jogar em pouco tempo. Tanto que a galera faz suas próprias regras, né? Em pouco tempo você tá jogando, assim. É. Não precisa perder muito tempo ali explicando, né? As regras. Rapidinho você monta o setup ali, né? E tá jogando, e tá se divertindo em grupo. Tanto que você olhar aí no armário de muita gente, vai ter algum joguinho aí pra... Faltou energia, né? Não tá podendo sair de casa, alguma coisa a galera vai ter. Outro ponto aí, eu não sei, a gente pode debater aqui, mas é que esses jogos fizeram parte, né, da nossa geração, assim, quando a gente era pequeno, né, dos nossos pais. Então, não sei se esse mercado continua, porque agora a gente cresceu. Eu não sei como que tá a venda para novas crianças hoje, né?
É, mas eu acredito que ainda são bem vendidos. Se você entra, por exemplo, nesse grande site de varejo aí que nós temos na internet... Pra não fazer propaganda de graça, esse site que tem de tudo, que a gente paga uma assinatura mensal pra ter frete grátis, mas enfim, você entra lá na página, procura por jogo de tabuleiro e vê o que que tá lá nos mais vendidos. São sempre esses, né? São os que tem mais cópias, né, e tal. E são reconhecidos já. E eles renovam com isso, né? Desses que a gente falou, todos, eu acho que sem exceção, cara, deixa eu ver se eu não tô falando bobagem, talvez o War não tenha, mas sem exceção, todos os outros têm uma versão júnior. Pode ter certeza, lá todos têm versão Detetive Júnior. Tem um detetive da temática do Detetives do Prédio Azul. Você tem o Banco Imobiliário Júnior. Então, tipo, você já vai conquistando a galera desde pequeno, né?
Então, esse é outro ponto, né? Essa adaptação que esses jogos realmente conseguem ter, assim, da temática... Ou do contexto, né, atual, de realmente, Banco Imobiliário, vamos colocar um cartão, né? Vamos fazer uma poupança digital, vamos colocar aplicativo. Esse do detetive, vamos fazer o detetive do Prédio Azul, que tá bombando na internet.
As franquias.
Então, acho que eles realmente conseguem, a partir dessas franquias. E, se a gente for comparar com os jogos de tabuleiro aí, desse segmento realmente para colecionador, né? O preço
bem diferente.
Incomparável, né? Então, ele é mais acessível, não só em regras, né, e tudo mais, mas também nesse valor aí.
É, essa coisa que você falou do preço, né, é interessante, né? A gente tá tendo uma discussão bem recente para quem tem o hobby de colecionador de jogos de tabuleiro, que a Estrela entrou nesse mercado dos jogos mais modernos, né? Que não são esses clássicos que a gente tá falando. Só que com o mesmo padrão de qualidade e tal, de um jogo mais acessível. E tá rolando uma polêmica aí, né? Porque a galera não consegue entender que o negócio da Estrela é fornecer jogos com um custo mais acessível, vender em grandes quantidades, em loja de brinquedo. Que é legal também ter esses jogos diferenciados pra esse público, né? E aí você precisa ter um custo menor e aí, consequentemente, também uma qualidade um pouco inferior, mas tá lá, o jogo tá lá.
Pois é. Eu não vejo problema nenhum, assim, na real, sabe? Em você popularizar. Se o jogo for legal,
muito
se o jogo
pelo
for
contrário,
bacana,
é a solução.
Pro hobby, exato.
Que aí você consegue pois ter é. Mais gente, as suas vendas são maiores e o produto.
Exato.
Além de, do produto da, poder baratear, ainda tem a questão de você ter mais pessoas pra jogar, né? Hoje sim. É tão difícil encontrar pessoas que topem jogar algo além de imagem e ação.
E é bem isso, é jogar, né? Porque assim, cara, a gente jogar. Fala com essa galera de jogo de tabuleiro, é, a gente acaba sendo muito mais colecionador, às vezes,
uhum,
né? Do que
exatamente.
Jogador de jogo. Mas não deixa de ser um jogo, um brinquedo, né? Pra gente se divertir, pra jogar, pra ir pra mesa, sabe? Então,
tem que estar tá na mesa.
Se tiver uma qualidade inferior, mas popularizar, tiver vendo mesa, galera brincando, jogando, cara. Eu acho muito válido, na verdade.
Mas então, a gente falou desses jogos, das características desses jogos. É, alguns são jogos bem longos. Algumas das coisas, assim, as características que a gente pode falar desses jogos. Muitos são baseados na sorte, né? Banco Imobiliário, Jogo da Vida,
sim.
War. E uma das coisas chatas também é a questão da eliminação de jogador. Não tanto no Imagem e Ação, nesses jogos não, mas... Que eu achava bem chato, por exemplo, no War. Aí você jogava o War em 6 pessoas, só que só um vai ganhar. Às vezes alguém perdia todos os seus exércitos, saía do jogo e você continuava jogando lá eternamente. E aí, aí perdia a graça, né? E eu lembro, assim, de uma vez... Uma partida de War, voltando pro War, tava jogando com os primos. E aí as pessoas foram eliminadas e sobrou eu e a minha prima. Eu não lembro os objetivos, não sei se um era destruir o outro, o que que era. E o jogo era interminável, cara. E os outros querendo fazer outra coisa, querendo brincar de qualquer outra coisa. E a gente não terminava nunca. Até o momento que uma das primas chegou e virou o tabuleiro de ponta cabeça. Chega disso. Era uma que já tinha saído, que não tava jogando. Você acha que a gente ficou puto com ela?
Aham, sim.
Não. A gente queria parar de jogar também. Nenhum dos dois achou ruim, não.
Cara, mas pior que isso, eu não tenho uma memória, assim,
de terminar
um jogo de War. Eu lembro de jogar, de terminar.
É, eu joguei assim. Muito online, aí ficava mais rápido, não sei. Aí terminava, assim. Mas jogava de madrugada, às vezes era madrugada toda jogando algumas partidas de War.
É, então, você falou disso porque é interessante, né? A gente fala de jogos clássicos, jogos modernos. Mas que diferencia os dois, né? O que muda entre eles? E realmente, essa questão da eliminação do jogador, né? A duração, essa inclusão, né? As próprias mecânicas que são diferentes.
Sim, existem diversos tipos, né? Não dá pra falar, todos os jogos têm duração mais curta. Uhum. Não, existem jogos de 11 horas, 12 horas de duração. Mas eles tentam implementar coisas novas mesmo. Outras mecânicas. É, quando a gente fala mecânicas, a gente tá falando de... Por exemplo, existem jogos de cartas, existem jogos de colocar uma peça lá e fazer uma ação. E esses jogos mais clássicos, era muito... Você viu, todos que a gente falou tinha o negócio de você ir avançando o seu pininho pra chegar até um final. Os jogos modernos, pouquíssimos têm essa mecânica. E tentam implementar coisas. Então jogos que você tinha falado, jogos que usam cartas... Mas ao mesmo tempo usam outras coisas. Nossa, eu acho até difícil explicar. A gente precisa de uma pessoa, de convidar alguém aí pra falar, né? Pra quem não conhece muito essas diferenças, assim, né?
Mas podemos, num episódio futuro, trazer essa pessoa, esse especialista, pra falar melhor pra você que se interessou, né? Que se você gosta desses jogos clássicos, quiser conhecer mais de jogo de tabuleiro, fica essa promessa.
É,
aí.
Porque muitas pessoas nem sabem, sabe, que existe tanta coisa além disso, assim, né?
Além,
a gente até,
né?
Às vezes, coloca algumas coisinhas lá no nosso Instagram, pra quem segue a gente, de indicações, mas acho que as pessoas não sabem nem muito onde achar isso, né? Tudo bem, com a internet dá uma facilitada e tal, mas você vai numa loja de brinquedos, numa Re-Happy, coisas do tipo, não tem nada dessas outras. Você vai achar os jogos da Grow, os jogos da Estrela, que são esses mais do mesmo, são divertidos, a gente vai brincar com a família, vai, mas é legal conhecer esses outros jogos... Porque tem uma variedade muito grande, desde jogos mais simples, que são jogos de carta, jogos de desenhar, jogos de adivinhação, de figuras, até jogos mais complexos, jogos com miniaturas, jogos que você vai fritar a cabeça jogando ali, né?
É isso, tem pra todos os gostos, né? Se você, por exemplo, não gostava do War, por isso, porque demorava demais, e aí até a pessoa fazer a jogada dela, vai ter um jogo moderno que todo mundo joga ao mesmo tempo, né?
Uhum. Inclusive de
Se
guerras.
Se você não gosta de muito barulho, vai ter jogo que não pode falar. Tem de tudo. Então, realmente, a galera pensa nisso, né? Pra deixar... Acho que um dos fatores principais, assim, né? Dessa mudança é pra balancear o jogo,
Exatamente.
Né? Exatamente. Essa questão da sorte, do tempo, né? De realmente... Tipo, por mais que ele seja longo, pra não ser uma coisa monótona, né? Que ele seja longo, mas que seja dinâmico entre os participantes.
Uhum.
Então tem muita coisa legal aí pra quem quiser conhecer mais. Também pode procurar a gente, né, Evandro, pra trocar essa ideia.
É uma das coisas que eu mais gosto é jogar. E ultimamente a gente tem jogado online, né? Tem jogado no computador, então também tem ferramentas, já que não dá pra se encontrar pra jogar. Tem ferramentas pra jogar na internet, inclusive gratuitas. A gente tá com essa promessa aí de ir pra Twitch. E uma das coisas que a gente gostaria de fazer é jogar com vocês aí, apresentar algumas dessas coisas, além de outros assuntos pra conversar. Isso é uma coisa que seria bem legal fazer, assim, que a gente... Mas acho que é isso, né?
É isso.
Falou um pouquinho aí de jogos de tabuleiro. E aí, vocês também quiserem conhecer um pouco mais, como o Victor falou, a gente tá aí no Instagram, @umratonavan. Entra lá, conversa um pouco, fala o que você achou aí, quais são os jogos que você mais gosta.
É, conta pra gente o que você gosta, o que você gostaria de jogar também, que a gente pensa em algum jogo pra gente jogar junto aí online.
Isso aí.
Oi, Vander, eu tenho uma pergunta. Lá no começo a gente falou do Senet, né, que foi o primeiro jogo. Ele falou que os faraós levavam o jogo pra tumba deles, né?
Uhum.
Eu ia te perguntar, que jogo você levaria pra sua?
Olha só. Ai, cara. Olha, eu acho que seria... A resposta óbvia seria meu jogo preferido, né? Eu acho que atualmente meu jogo preferido se chama Through the Ages. É, ainda pra quem tá falando, começando a introduzir, esse é um jogo um pouquinho mais complicado. Mas um dia a gente chega lá. Through the Ages é um jogão de civilização, assim, onde você tem que ir desenvolvendo a sua civilização com cartas, com coisas assim. É um jogão que eu gosto muito. E você, o que levaria?
É, como a gente falou, né, tem pra todos os gostos, assim, eu acabo jogando mais os famosos party games ou family games com a família e tal. Então são jogos mais curtos. Mas um que a gente sempre joga e gosta muito é o Dixit, cara. Esse aí acho que vai... É conquistar todo mundo, cara.
É conquistar todo
Se
mundo.
Você...
Então deixa pras pessoas, vai levar pro túmulo. Acho que era uma dica, era deixar de herança pra alguém que precisaria conhecer, né?
Pô,
em vez
né?
de levar pro túmulo.
É verdade. Vamos acabar com essa tradição aí, né? Vamos fazer as tradições de mumificação modernas.
É isso aí, então. Até o próximo. Até daqui 2 semanas. Agora a gente tá reduzindo um pouco o ritmo aí. Pelo menos por enquanto vai ser quinzenal o podcast. Mas a gente promete aí ter novidades em breve, pra além do podcast.
Mas é isso aí, galera.